Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.
Viva, boa tarde, seja muito bem-vindo à edição de mais um Canta-me Como Foi. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo à nossa habitual viagem ao fim de cada mês, onde fazemos um pequeno passeio até um disco intemporal de um artista ou banda portuguesa que marcou o nosso cancioneiro. O artista que trago hoje é o Pedro Abrunhosa e o seu disco de estreia, Viagens, editado em 1994 pela Polygram, considerado pela revista Blitz como o melhor álbum português dos anos 90, mas já lá vamos. Primeiro, vamos ao início da carreira do músico português. Pedro Machado Abrunhosa nasceu no Porto em dezembro de 1960 e, desde cedo, demonstrou interesse na música e em empreender música. A sua história pública não começa com uma banda de garagem, como era recorrente naquela altura, mas sim pelo conservatório. Aos 16 anos estudou análise, composição e história da música com Álvaro Salazar e Jorge Peixinho na Escola de Música do Porto e, posteriormente, com Cândido Lima no Conservatório. Por essa altura já integrava o Grupo de Música Contemporânea de Madrid, começou a aliar a isso uma vida de estrada regular com atuações em pequenos bares e clubes de jazz. Os concertos começaram a multiplicar-se, às vezes com cachês de tostas mistas, recorda o músico. Entrou na música pela via erudita e quando chegou ao jazz era um erudito a tocar jazz. Estudou e tocou com vários músicos como Adriano Aguiar e Alejandro Ehrlich Oliva, seus mestres de contrabaixo. Participou em seminários internacionais, formou bandas, tocou em orquestras, realizou digressões, colaborou com grandes figuras como Paul Motion, Bill Frazel, Joe Levano, David Liebman, Billy Hart, ensinou contrabaixo na escola do Hot Club de Lisboa, fundou a Escola de Jazz do Porto, a Cool Jazz Orchestra, a Máquina do Som e, finalmente, os Bandemónio, grupo integralmente constituído por alunos seus. Antes de embarcarmos e passarmos a conhecer mais sobre o início da carreira de Pedro Abrunhosa, tempo de ouvir o tema de abertura Não Posso Mais.
Pensar em ti e quero te ter sempre ao meu lado. artillery lyrics of ammo. Rhymes are written, then I'ma give a piano. Bring a bulletproof vest, nothing to ricochet. Ready, aim at the brain, now with the trick say. Tipples trifle, felt like a rifle. Massage and melodies might go right through. Simultaneously, like an ooze, and nothing can lose me. Lyrics light up, the lady say, boom.
Two bags. O meu sonho mais atrevido. Olho e tiro teu vestido, dizes.
Esta é de ferrito, faz de mim a tua.
Levamos para casa experimentar o Kama Sutra. Eu sou a sombra do teu destino. Sou beijo louco e repentino e dou-te aquilo que eu. Posso mais viver assim. Olha pra ti, sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado. Pensar em ti, quero-te ter sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim. Olha pra ti, sente-te perto de mim. Não posso mais viver tentado. Pensar em ti, quero-te ter sempre ao meu lado.
Some ball with the bass, that's groovy. Got on the freaky, she said she might do me. Then sweat it, the Mac is like fat. Now she's at the crib, laying flat on the back. Cool to Jimmy before I wreck that ass. Cause I never know where the ass was last. Timmy got wet and says got wild. Cool and easy, start hitting the dubs now. Whoa, what's up? You can have the president, rather be the pope, you know what I'm saying?
Inicialmente apenas contrabaixista, Pedro Brunhosa começou a ter formações próprias, pequenos grupos de jazz tradicionais, duetos, trios, quartetos. Foi assim que passou a adolescência e início da vida adulta, entre o empirismo da estrada e o rigor científico do conservatório. 12 anos antes de editar o seu primeiro álbum, Viagens, então com apenas 21 anos, Pedro Brunhosa fundou a Escola de Jazz do Porto. A inauguração motivou a abertura de um concurso para a formação de uma orquestra. Dos cerca de 100 músicos que concorreram, apenas 35 ficaram, apesar da tenra idade, mas já com alguma bagagem de concertos e conhecimento académico, Pedro Brunhosa tornou-se maestro desta orquestra. A Orquestra de Jazz do Porto foi evoluindo e a evolução também passou por um emagrecimento. Dada a altura dos 35 elementos que inicialmente tinha, sobraram apenas 15, já com Mário Barreiros, seu amigo de infância, na bateria. A orquestra chegou a mudar de nome, passou a chamar-se Cold Jazz Orquestra e, de repente, já não tocava apenas o standard jazz, já navegava pelos territórios do funk. De orquestra a banda, o grupo foi diminuindo de dimensão até ficar reduzido a 10 elementos. O título de orquestra de Cool Jazz, porventura já menos adequado, deu lugar ao de máquina do som. Nos finais dos anos 80, já há muito que Pedro Brunhosa tinha deixado de ser apenas instrumentista e maestro para se tornar também cantor, foi percebendo gradualmente que deveria ser ele a assumir o papel de frontman ao assistir à tentativa de outros em cantarem o que o próprio escrevia. Foi ganhando a convicção de que quer nas versões de funk, que começou a fazer com a Cold Jazz Orquestra, quer em composições suas, que levou posteriormente para a formação Máquina do Som, era ele o melhor intérprete. Não achava necessariamente que era o mais afinado ou que tinha um maior alcance vocal, mas era o mais expressivo e eficaz de todos os intérpretes testados como cantores. Em princípio, o autor é sempre aquele que sabe melhor dar voz às suas músicas, refere a Brunhosa. Daqui a nada seguimos com a história por detrás do disco Viagens, mas antes, a altura de ficarmos com o tema Socorro.
Já não como há 5 dias, não durmo há mais menos desde que te conheci. A minha vida é como vês, passos dias a pensar. Não sei o que fazer, eu nem quero acreditar no que me foi acontecer. Só queria estar sozinho e não pensar mais em amor. Sempre que conheço alguém, fico de mal a pior. Li no metro teu anúncio de caráter pessoal, limitavas-te a dizer. Só para te perguntar explicar o que é que isso quer dizer. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu número 937812. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouquequente, não suave, murmurar. Fiquei quase sem falas, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Foste-me buscar de cabo, levaste-me à beira-mar. As tuas mãos a quatro almas parece um jaguar. Sentados na esplanada a tomar um cimbalino, foi então que percebi essa coisa do destino. Nesse dia aconteceu, nunca mais vou esquecer. O mar, o sol, o céu, a praia, todo mundo de prazer. Acendes um cigarro, afagas-me o cabelo. Disseste então assim: não percebo o que é que queres, nem o que estás a dizer. Só sei que tu consegues mostrar o que é ser mulher. Quando nós nos separamos, não nos vimos por um mês. 30 dias a pensar em te ter mais uma vez. Depois vi-te na indústria a dançar ao som de dance. Senti-me devorado pelo teu olhar liso. Com ar discreto e decidido, chegaste ao pé de mim. Sussurraste-me ao ouvido: socorro, estou a apaixonar-me.
Com inspirações vindas do mundo erudito, mas também de Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Carlos do Carmo, Rui Veloso, António Variações e, sobretudo, dos Heróis do Mar. O músico começou a gravar as suas canções, mas foi preciso convencer as editoras portuguesas de que as canções que planeava mostrar ao mundo tinham potencial para vingar no mercado discográfico, ainda para mais cantadas por si. Com os temas gravados em cassete e o disco idealizado, o músico portuense começou uma longa jornada por gravadoras discográficas para as sensibilizar para a sua música. Fez inúmeras viagens a Lisboa, ficava a dormir num apartamento em Almada de um amigo, levantando-se ao início da manhã para as reuniões com os executivos da indústria. Numa fase inicial, nenhum acreditou na proposta de Abrunhosa para o disco Viagens, mas apesar disso, houve uma pessoa que tudo mudou. Carlos Maria Trindade, músico dos Heróis do Mar e produtor musical, que na altura fazia parte da estrutura da antiga PolyGram, hoje Universal Music Portugal, Mário Barreiros afirma até que antes da intervenção de Carlos Maria Trindade, a PolyGram chegou a dar luz verde às canções de viagens, mas mediante uma condição, que não fosse Pedro Brunhosa a cantá-las. Os músicos rejeitaram a condição e lá conseguiram convencer o diretor da antiga PolyGram. O contacto entre o artista e alguns representantes foi suficientemente saudável para que hoje a Brunhosa continue a lançar discos e a ser promovido pelo mesmo grupo. No entanto, nunca foi uma ligação sem divergências e atritos. Dava-se bem com vários departamentos e, sobretudo, com Carlos Maria Trindade, mas com a administração nem por isso. Apesar de convencida, a editora foi cautelosa no investimento feito com o disco. A primeira edição saiu com apenas 2.000 cópias que esgotaram, ainda o disco não tinha sido lançado. Para a segunda edição fizeram-se mais 2.000 para colocar à venda e novamente acabaram por esgotar, e assim sucessivamente até à 10ª edição, quando esta esgotou também, entrando viagens na categoria de disco de ouro ao fim de um mês de vendas. Eram preciso vendas de 20 mil cópias para se atingir essa distinção. Bastou um mês para que viagens se tornasse então disco de ouro. O sucesso foi tanto que os jornais chegaram a falar em a Brunhosa mania, porém, fazer com que o disco chegasse às lojas e aos ouvidos das pessoas em 1994 foi tudo menos fácil para Pedro Brunhosa. O contacto com a indústria musical começa por ser um contacto de choque. Entre 91 e 93, todas as editoras tiveram a oportunidade de ouvir o álbum e todas mandaram o mesmo para trás. Hoje, o músico calcula que o disco tenha vendido perto de 250 mil exemplares. Aliás, provavelmente pode ter vendido ainda mais. Antes de gravar o álbum, Pedro Brunhosa, que simultaneamente era professor de música, recrutou para tocar consigo cerca de 10 alunos. Eram alunos excelentes, muito novos, tinham entre 13 ou 14 anos. Foram treinados e são 4 desses alunos que depois dão origem à formação dos Bandemónio. Os músicos da primeira formação, dos Bandemónio, diz a Brunhosa, tiveram uma participação residual nas gravações, tendo o grosso dos temas sido delineado e gravado por si, por Mário Barreiros e por alguns elementos externos, como o trompetista Laurent Philippe e a cantora Maria João Silveira. As gravações iniciais foram na sua casa, na Baixa do Porto, e afirma até a Brunhosa que os cabos iam pela casa toda, pela cozinha, pela casa de banho, por todo o lado. Numa fase posterior, quem teve uma participação maior nas gravações de viagens foi o saxofonista Maceo Parker, um dos músicos mais conceituados do mundo na área do funk e colaborador de longa data da figura mais aclamada e representativa do género, James Brown. O português e o norte-americano conheceram-se num festival de jazz, deram-se logo bem e ainda hoje mantêm uma boa relação. A Brunhosa mandou-lhe uma cassete, Maceo aceitou o desafio e o resto é história. Mário Barreiros não esteve presente na fase de gravações dos sopros e nas sessões de estúdio com Maceo Parker, só entrou mais tarde, apanhando uma reviravolta do disco. O single Sexy Motherfucker, de Prince, era um êxito absoluto que não passou despercebido a Mário Barreiros e a Pedro Brunhosa. A dupla e o também produtor Kiko Serrano, que esteve presente nas gravações desde o início, queriam estar sintonizados com as tendências da pop mundial, sem perderem o lado autoral e diferenciado que a Brunhosa tinha procurado nas composições de viagens. Quando optaram por essa reviravolta, Pedro Brunhosa tinha o disco praticamente pronto e produzido por Kiko Serrano, mas o trio embarcou nas alterações de melodias originais e gravações vocais. Já com as modificações todas feitas até ao final do ano de 1993, Pedro Brunhosa e Kiko Serrano deslocaram-se à Inglaterra para as misturas de som. Já com a luz verde da PolyGram, que financiou este processo, embora o orçamento fosse muito limitado, os dois viajaram de carro rumo ao Reino Unido, por Pedro Brunhosa ter, na altura, fobia de andar de avião. Foram no Honda Civic do músico, que é cheio de gravadores, fitas, uma parafernália de material de gravação, porque na altura ainda não havia processos digitais como os de hoje. À chegada à Inglaterra, foram para um estúdio em Sussex, o Parkgate Studios, e feitas as misturas, era a altura de masterizar o álbum e o estúdio escolhido foi o The Exchange. O fundador da editora Talking Loud era Giles Peterson, que, segundo Pedro Brunhosa, tentou editar Viagens. Adorou o disco, meteu-lhe um contrato à frente na sede editora. A Brunhosa estava a negociar com a Polygram e suspendeu a decisão por cerca de 15 dias. Alertada por aquilo, a Polygram assinou logo com o músico e a edição do álbum em definitivo. Prosseguimos já a seguir para a parte final do nosso episódio de hoje, mas por agora, tempo de escutar o tema Lua.
Mais um dia que acaba, a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Estrada.
O disco foi muito bem recebido pelo público e a brunhosa mania instalou-se no país com toda a força, mas isso acabou por gerar algumas consequências. Passado um ano, a formação original dos Bandemónio já não existia. Eram muito jovens, tocaram muito pouco no disco, mas ficaram muito ligados. Os Bandemónio continuaram depois com outra formação. Apesar de ter já 33 anos e disso ter ajudado a que não se deslumbrasse com o sucesso do álbum, Pedro Brunhosa confessa que teve um esgotamento no próprio ano em que o disco foi lançado, em 1994. Teve mesmo de se retirar completamente de cena. Foi duro lidar com a pressão social, política e mediática que aquele disco originou. Com viagens a Brunhosa fez mais de 200 espetáculos em apenas 2 anos. Deu concertos em Espanha, Itália, França, Suíça, Macau, Brasil, Estados Unidos e muito mais. Ao todo, o músico editou 8 álbuns de originais, sendo o Espiritual o último lançado em 2018, 2 EPs e ainda discos ao vivo. É também galardoado com vários prémios e ainda faz palestras, debates e conferências por todo o país, sobretudo em faculdades, escolas e bibliotecas. Apesar de todo o sucesso que teve e de ser um músico conceituado, continua a considerar-se mais como um escritor de canções do que propriamente cantor e continuará a fazer canções até morrer se mantiver a lucidez e a clareza de espírito para tal. E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje do Canta-me Como Foi, deste mês de outubro. Hoje o nosso passeio foi até ao trabalho Viagens, de Pedro Brunhosa, editado em 1994, que originou o tão popular na altura, a Brunhosa Mania. O meu nome é João Gonçalves e regresso agora, na próxima última segunda-feira do mês, com mais um disco e mais um artista ou banda portuguesa. Recordo também que pode escutar de novo este e os anteriores episódios no nosso site em rum.pt. E para encerrar o nosso episódio de hoje, ficamos com o tema título Viagens. Um abraço, continue ligado ao Português Suave e à Rum e até breve.
Viajo com as mãos por entre as montanhas e os rios e sinto nos meus lábios os teus doces e frios. Voas sobre o mar com as asas que eu te dou e dizes-me a cantar. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. Eu não tenho nada mais para te dar. Esta vida são 2 dias e 1 é para acordar. Das histórias de encantar, das histórias de encantar. Thank you.
viagens que se perdem no tempo, viagens sem princípio nem fim, beijos entregues ao vento e amor em mares de sim, gestos que riscam o ar e olhares que trazem solidão, pedras e praias e o céu a bailar e os corpos que fogem do chão e voas sobre o mar com as asas que eu te dou e dizes-me a cantar, é assim que eu sou, e olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar nos olhos com olhares de desejo, e olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. Eu não tenho nada mais para te dar, esta vida são dois dias e um é para acordar das histórias para encantar, as histórias me encantar.
Canta-me como foi. Uma vez por mês, embarcamos numa pequena viagem até um trabalho intemporal de um artista ou banda portuguesa. Canta-me como foi. Alguns temas, curiosidades e análise feita por João Gonçalves.